Muito bom dia. Queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos peticionários, que neste caso o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que apresentou uma petição que foi admitida e que se encontra numa análise preliminar admitida pelos próprios serviços da Assembleia da República e que tem como intuito excepcionar a aplicação da Lei Geral do Trabalho e das Funções Públicas, no seu artigo 2º, ao pessoal da carreira de investigação e fiscalização dos serviços estrangeiros e fronteiras. Nesse sentido, dou a palavra ao Sr. Presidente para poder expor a pretensão dos peticionantes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nossa petição é uma petição que, no fundo, tal como o Sr. Deputado fez a nota introdutória, pretende a discriminação positiva dos inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras à luz da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, tal como foi feito para a PSP e para a GNR. Portanto, entendemos que os inspectores do CEF devem ser tratados em igualdade de circunstâncias, devendo o artigo 2 dessa lei, e o número 2 desse artigo, prever uma norma por forma a englobar os elementos da carreira de investigação e fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ora bem, nós dissemos publicamente, não entendemos, e na altura manifestámos, na altura essa lei foi feita, não entendemos um tratamento diferenciado, uma polícia a duas velocidades. Isto, no fundo, é pôr polícias para um lado e polícias para o outro, no fundo é polícias, mais polícias que outros, portanto isso não pode ser. Do nosso ponto de vista é algo inadmissível, fizemos constar na altura e mantemo-o. Na sequência disso, portanto, fizemos o lançamento desta petição, entendíamos de alimentar a justiça, foi acolhida por todos os nossos associados, fizemos a entrega e, obviamente, esperamos que com esta, enfim, com esta petição venha a resultar a discriminação positiva pretendida e o tratamento em pé de igualdade com as demais forças e serviços de segurança.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, por lapso, não apresentei o Sr. Presidente da Direção Nacional, o Sr. Inspetor Acácio Pereira, também acompanhado pelo Sr. Secretário Nacional e Secretário Nacional Adjunto, Marco do Carmo e Alberto Cachola. Peço desculpa, porque devia ter começado por aí, mas para lhe dizer o seguinte, eu fui quem trabalhei na especialidade e fiz a discussão política pelo meu grupo parlamentar em 2007 da Lei Geral de Trabalho e Funções Públicas e, de facto, na altura fiquei com pena de não podermos ter ido mais longe na exclusão, quer do CEF, quer dos inspectores da Justiciária. E, portanto, já o disse aqui há pouco e volto a reafirmar, o meu relatório da petição terá a minha posição pessoal, não sabendo ao certo qual será a posição definitiva do grupo parlamentar a que pertenço, mas a minha posição pessoal relativamente à exclusão. Porque, em primeiro lugar, quer do ponto de vista constitucional, quer do ponto de vista estatutário, não me parece que haja qualquer razão para excluir essas duas forças da aplicação, não excluir da aplicação da lei essas duas forças de investigação criminal, e porque, em segundo lugar, me parece que é demasiado visível que a diferenciação de estatutos e de aplicação de lei a órgãos de polícia criminal leva às dificuldades que nós sabemos relativamente a uma polícia a duas velocidades, a dificuldades até nas equipas mistas, na gestão da ação operacional e para quem tem as incumbências que o CEF tem, não se percebe ou percebe-se com muita dificuldade que o estatuto aplicável seja este. Que seja um estatuto até próximo deste, mas com a sua especificidade, quer do ponto de vista da mobilidade, quer da requalificação, quer da cedência de interesse público, parece-me que seria o mais adequado para que houvesse, digamos, uma capacidade de percepção até do ponto de vista da carreira, de qual é a diferenciação pelo risco, pela penosidade, pelos horários de trabalho que muitas das vezes estão envolvidos com a ação de investigação que o SEF leva a efeito. E, portanto, gostaria de deixar essa minha posição pessoal, agradecendo a vossa presença e a vossa exposição e dizendo que, tão rápido quanto possível, ainda antes desta sessão legislativa, entregarei o relatório relativamente a esta petição, para que no início do ano parlamentar da próxima sessão legislativa exista um debate e depois aí cada um assumirá as suas responsabilidades relativamente à matéria em causa. Temos, senhora deputada, quer fazer uma intervenção?
Se me permite, bom dia a todos. Queria antes de mais pedir desculpa pelo atraso, mas tive uma reunião às 9 horas e só foi possível estar aqui na Assembleia agora, mas não queria deixar de vir, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os peticionários e agradecer o trabalho que tiveram de nos enviar esta matéria à Assembleia da República, alertando-nos para esta matéria em concreto, e dizer que, da nossa parte, estudaremos com atenção a proposta que nos fazem relativamente à revisão da lei. Nós temos preocupações gerais, de fundo, relativamente à questão mais geral das várias carreiras no âmbito da administração pública e o que a Lei 12A de 2008 vai introduzir, e, portanto, são matérias que vários grupos profissionais têm vindo a colocar à Assembleia da República, pelo que significaram desvalorização de componentes específicas e técnicas das várias carreiras, sendo que esta carreira em específico tem particularidades que não são de sua menos importância e exige efetivamente que a Assembleia da República acompanhe a aplicação da lei e da sua oportunidade, da sua adequação ou não. E, portanto, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, disponíveis naturalmente, de outra forma não podia ser, para estudar a matéria, tendo em conta a questão que nos colocam. Dizer também que o segundo ponto da petição sugere que se crie uma comissão parlamentar para estudar esta matéria. Nós entendemos que a Assembleia da República tem muitos espaços nos quais os grupos parlamentares podem trabalhar estas matérias, que não exatamente na figura da comissão parlamentar. Isto é uma preocupação que nós temos, ainda mais num grupo parlamentar pequeno, com 15 deputados e com 15 comissões parlamentares, em que muitas vezes é difícil conseguirmos estar em todas as reuniões ao mesmo tempo, temos só apenas um deputado efetivo e, portanto, às vezes cria essa dificuldade, o que não desvaloriza a importância do tema e, por isso, entendemos certamente que a Assembleia da República deve encontrar mecanismos e espaços para estudar as questões que nos colocam. Queria aproveitar também pela vossa presença aqui para vos colocar uma questão que tem a ver com a questão do SEF e com o número de inspectores, que é uma preocupação que temos mais geral no âmbito de vários serviços da administração pública, mas queríamos perguntar, não sei se têm esses elementos aqui, se nos podiam dizer relativamente aos quadros que existem e aos concursos que têm sido ou não abertos, qual é que é a avaliação que fazem do número de inspectores. Nós sabemos que o SEF tinha um programa muito importante, que era o SEF em Movimento, permitia um trabalho de proximidade muito significativo junto a algumas comunidades. Isso é muitas vezes utilizado como o único mecanismo do SEF chegar a determinadas famílias, pelo papel que isso tem, sobretudo com muitas situações na área metropolitana de Lisboa, mas não apenas, de crianças e de jovens indocumentados, e pela importância que esta matéria tem. E, portanto, era também aproveitar a vossa presença aqui para vos colocar essa questão sobre os meios humanos do SEF e qual é que é a avaliação que fazem do ponto de situação e deste programa em específico ou de outros que considerem importante saber das suas condições de aplicação. E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, mais uma vez pedi desculpa pelo atraso, mas queria, no entanto, colocar-lhes estas questões. Muito obrigada.
Antes de mais, Sra. Deputada, muito obrigado pelo interesse demonstrado pelo Grupo Parlamentar do PCP e agradecer-lhe a sua presença. Relativamente às perguntas que me coloca, portanto, em relação de, embora podendo haver aqui um número ou outro que não seja totalmente exato, uma vez que não vinha preparado para isso, mas estará muito próximo à informação que lhe vou dar, podendo confirmá-la depois à posteriori, se houver alguma dúvida. No entanto, relativamente ao número de inspectores, eu quase, e peço desculpa, já quase me cansei, enquanto representante dos trabalhadores, já quase me cansei de o dizer publicamente e de fazer público o eco da falta de inspectores. Nós temos um quadro de cerca de, neste momento, 720 e poucos inspectores. Ou melhor, temos um quadro, não, temos um efetivo de 720 e poucos inspectores. É um quadro, eu não digo diminuto, é diminutíssimo, porque nós temos que fazer face a todas as fronteiras aéreas, ao controle de todas as fronteiras aéreas e marítimas, a todo o território nacional também, ao controle de entrada e permanência em território nacional. Eu costumo dizer, em jeito de brincadeira, nós não temos um inspector por quilómetro linear da nossa costa. Ou seja, se estivermos... no fundo, nós não temos um inspector por um quilómetro de costa, digamos assim, se fizermos o rácio. Os números com os quais nós trabalhamos são números, eu direi, em algumas situações, abaixo dos serviços mínimos. Eventualmente, numa situação de greve, nós temos sítios onde os serviços mínimos são superiores ao quadro que nós temos em permanência lá a trabalhar. Podem-nos dizer, pois, os Açores e a Madeira, por exemplo, são sítios periféricos e o movimento é diminuto, ou aparentemente diminuto pelo que se diz, mas há uma questão importantíssima, que é a soberania e a segurança. E a segurança e a soberania não se podem compadecer com termos pouco ou termos muito. Portanto, há necessidade de fazer turnos rotativos, o que implica um grande número de pessoas em serviço, e os nossos inspectores, neste momento, estão agastados, estão cansados, porque estamos a falar de gente com uma média etária, que se cifra a média de 48 anos, entre 46 a 48 anos. Isto é gravíssimo. Não só põe em causa a operacionalidade, porque as pessoas, obviamente, já não têm a mesma disponibilidade e a mesma capacidade e a mesma frescura, mas põe em causa também uma coisa que é importantíssima, é a transmissão de know-how de uns para os outros. Ou seja, se agora forem entrar mais inspectores, obviamente terão que entrar com uma idade mais baixa, como é óbvio, mas no fundo há o normal da cadeia está partido neste momento. Nós deveríamos ter intervalos, digamos, intervalos mais curtos de idades, e não temos. Nós temos, desses 700 e poucos inspectores, 590, estava o meu colega a fazer uma nota, cerca de 590 são os operacionais. Depois os outros temos a parte, digamos, a parte logística, a parte de direção e chefia, temos a parte de representação externa no âmbito da Frontex, no âmbito da EASO, e eu penso, e deveria o Estado assumir uma responsabilidade, deve assumir. Não, penso eu que está a descurá-la. A questão da EASO é uma agência que, no atual contexto, deveria ser valorada. A EASO e a Frontex. Portanto, essas duas deveria ser dada a importância que é devida. Nós temos, ouvimos também recentemente notícias sobre a criação da Guarda de Fronteiras e Costeira Europeia. Eu penso que nós vamos ter uma participação com cerca de 17 elementos, se a memória não me falha, 17 elementos do CEF, 15 da Polícia Marítima e 15 da Guarda Nacional Republicana. Ora bem, até para isso, nós no fundo estamos a ser constantemente sangrados, porque temos que ser sangrados, perdão uma expressão, porque nós temos o encargo internacional e temos de o assumir. Agora, nós continuamos uma manta muito curta, curtíssima. Há sempre mais e mais exigência, mais e mais exigência, mais objetivos, e as pessoas são as mesmas. Portanto, é impossível fazer mais ou menos como se quer fazer. Relativamente aos cursos, Sra. Deputada, eu sou do segundo curso, penso que os meus colegas é do quarto, do quinto, estes são dos colegas mais novos que o CEF tem. Portanto, estamos a falar de seis cursos,
o atual seis,
o que está a decorrer para 45 inspectores admitidos num processo, enfim, nós na altura aceitámos essa situação, porque in extremis não havia outra possibilidade e no fundo aceitou-se, que é a possibilidade de recrutar de entre funcionários da administração pública, interno um funcionário, um concurso para inspectores, de entre funcionários licenciados, portanto foi a alternativa que tivemos. Obviamente temos lá muitos que vêm da PSP, da GNR e por aí fora, é gente aí representa também uma mais-valia, não podemos ver só a parte negativa, mas também tem uma mais-valia, tem uma formação já policial para a maior parte deles, mas é certo, têm já uma idade, também já não é uma idade de jovens, estamos a falar já de gente madura. E, portanto, logo aí não há a introdução do que nós chamamos em gíria o chamado sangue novo, para refrescar, para dar dinâmicas diferentes. Portanto, há aí todo um conjunto de situações que penso que o Estado, no fundo, deveria alterar. Portanto, neste momento estamos ao sexto curso, fala-se hipoteticamente em mais 45 dentro dessa bolsa de recrutamento que ficaram, mas, quer dizer, tudo isto são números que não nos satisfazem. Nós em termos fizemos um estudo, este estudo apontava já na altura para mais 200 e pico inspectores, que agora não tenho presente, mas neste momento, com os encargos que nós temos a nível operacional, todos os números abaixo de 1000 inspectores, e repito, abaixo de 1000, não dá para garantir o serviço mínimo necessário e essencial. Portanto, obviamente, nós temos, neste momento, temos em vias a encomenda de um estudo, no sentido de um estudo a uma instituição de ensino, a uma universidade, para nos fazer um estudo, digamos, devidamente fundamentado sobre as necessidades de pessoal. Portanto, essa pré-abordagem já foi feita, portanto, estamos em fase de arranque deste estudo. Mas eu, para lhe dar um exemplo, posso lhe dar exemplos variadíssimos. O CCPAs, o Centro de Cooperação Policial e Aduaneira, funcionam com um indivíduo por turno. Os aeroportos e marinas no Funchal funcionam numa coisa que chama gestão integrada, e é uma coisa, enfim, não se sabe muito bem o que é, garantem ao mesmo tempo o aeroporto e o porto. A pessoa vai correr de um sítio para o outro. Depois nós temos que pensar que esses sítios, os aeroportos têm duas, e os portos têm duas zonas distintas, as entradas e as saídas. Muitas das vezes o funcionário faz entradas e faz saídas, fecha a porta na parte de baixo e vai para a parte de cima. Às vezes estamos com situações destas. Os funcionários, o serviço garantido em determinados sítios, em determinadas alturas, nesses sítios, é feito pela boa vontade e pela generosidade e pelo altruísmo dos funcionários. Ora, isto não pode acontecer. O Estado não pode estar dependente do altruísmo e da boa vontade dos funcionários. Tem que garantir mínimos necessários, essenciais para a persecução do serviço. Relativamente a outra questão que a Sra. Deputada me fez, que é relativamente... mas peço desculpa, voltando outra vez ainda atrás, posso lhe dar outros exemplos. As delegações têm cerca de... a média será 3, 4 inspectores. Nós temos portos marítimos do continente, um funcionário a dois funcionários. Como é o caso do porto de Lisboa, do porto de Sines, do porto de Setúbal. Portanto, estamos a falar, nós trabalhamos borderline, trabalhamos nos limites, é necessário que se diga com todas as letras. Relativamente, o meu colega chama-me e atenção também para uma situação, é no aeroporto de Lisboa. No aeroporto de Lisboa, nós temos, neste momento, está próximo dos 3 mil dias a haver por serviço prestado extra, e o SEF não consegue compensar. Nós temos um regime de disponibilidade, não permite o pagamento de trabalho extraordinário, mas obviamente o funcionário tem de ser compensado pelo trabalho prestado. Refiro-me a estes dias e tem a ver com escoltas, ou feriados, com trabalho suplementar. Estamos a falar próximo dos 3 mil dias. Isto é gravíssimo. O Estado, os funcionários são credores de trabalho ao Estado. Depois faz-me aqui uma outra pergunta. A Sra. Deputada, sobre o programa específico CEF em Movimento. Eu acrescentaria a este, o CEF vai à escola. E dir-lhe-ei, isto foram dois programas que em muito contribuíram para, no fundo, chegar junto de populações, digamos, desfavorecidas, permitir trazê-los ao seio, digamos, da legalidade e depois permitir, digamos, no fundo, a integração plena, não só deles, mas muitas vezes de familiares. Este programa, neste momento, existe de nome e mais isso não existe. Portanto, nós temos, no fundo, temos muito trabalho e temos pouca gente. Temos muitas responsabilidades. Não responsabilidades individuais, mas responsabilidades do Estado. Os cidadãos exigem de nós, e com toda a legitimidade e com toda a propriedade, eu enquanto cidadão também exijo do CEF, e muitas das vezes fico preocupado com a capacidade de resposta, que deveria ser outra. Eu penso, não sei se respondi à Sra. Deputada, se tiver mais alguma pergunta.
Muito bem, agradecer-lhe. Ah, sim, com certeza.
Desculpa, então, só para reformular, o último concurso externo data de quando?
Sr. Deputado, o último concurso. O último concurso externo à admissão deu-se em 2004. Fazendo aí um bocadinho de graça, até porque estamos num período de algum gozo futebolístico, data da altura em que nós ficámos em segundo. Felizmente estamos em primeiro, pelo menos no futebol.
Muito bem, agradecer muito a vossa presença e a petição. Como veem, os grupos parlamentares estão empenhados na discussão e no encontrar de soluções para estas situações escritas na petição. A petição já foi distribuída a todos os grupos parlamentares e, portanto, vamos ter um momento próprio de reflexão, não sei se através de comissão, se num grupo de trabalho na primeira comissão ou na comissão de trabalho, veremos como é a razão da matéria, como é que isso pode ser resolvido, se assim se decidir, mas... Portanto, também já dei a minha opinião, não vou voltar a repetir, agradecer a presença e aquilo que foi aqui dito, porque eu acho que é importante para também demonstrar, de facto, a especialidade e a justeza da petição. Bom dia. Bom dia a todos.